Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas e, tal como tinha sido prometido, a fechar o ano, aqui recebemos o autarca de Aveiro a abrir o novo ano, o autarca de Ilhavo, recentemente eleito, João Campo Largo, diria uma estreia na cena política a este nível das câmaras municipais, já depois de uma experiência de 8 anos como presidente de junta de freguesia. E para todos, para muitos na nossa região, foi a grande surpresa daquele dia de 26 de setembro, data das eleições autárquicas. Já consegue hoje ter, ao fim deste tempo, uma noção de como é que se processou essa vitória eleitoral, como é que se quebra o poder que partidos não conseguiram quebrar e que um movimento independente consegue ao fim de 24 anos consecutivos de uma maioria de um partido, de uma bandeira?
Bom dia a todo o auditório, bom dia Carlos e um bom ano para todos.
Convém dizer que este bom dia tem a ver com a gravação, então, com a data de gravação. Estamos a gravar na véspera e esta informação é importante também, e fazemo-lo sempre que o programa é gravado, e é praticamente sempre gravado. Estamos a gravar na véspera e por isso este bom dia, que pode ser boa tarde ou boa noite, porque haverá muita gente a ouvi-lo noutras partes do mundo, noutros horários.
Exatamente, é isso mesmo, falar também para a nossa diáspora e falar para todos aqueles que ouvem a Terra Nova, e muito bem. Acho que resume-se a um trabalho intensivo de uma equipa. Inicialmente essa equipa esteve sediada na Câmara, esteve sediada na Junta de Freguesia, a equipa com quem eu trabalhei estes 8 anos, e todos nós trabalhámos para o sucesso do trabalho da Junta de Freguesia de São Salvador, que foi reconhecido além fronteiras. Além fronteiras, quando eu referencio, são as fronteiras da freguesia e do município, e que também me levou a outros patamares também da governação, nomeadamente na Associação Nacional de Freguesias, onde tive um relacionamento intenso com muitos autarcas. Isso não passou alheio também aos autarcas de Câmara Municipal que estão dentro da nossa região, da região de Aveiro. E desde logo também o João Campo Largo esteve sempre muito ativo em todas as presenças de seminários e todas as outras relações que podiam dar formação ao João Campo Largo para uma melhor preparação para o seu futuro. E penso que esse trabalho que eu fui fazendo, a proximidade que fui tendo com a nossa comunidade e com as comunidades externas também ao nosso município, as pessoas que o movimento conseguiu agregar em si, as 148 pessoas que nós agregámos, eram todas pessoas com uma grande proximidade e com um trabalho feito.
Mas quando é que se começa a falar de movimento?
Nós começamos a falar...
Ou quando é que se começa a formatar em si esta ideia de que a Câmara pode ser um objetivo?
Eu acho que a partir do momento em 2000 e 20, no início de 2020, quando há uma divisão entre dois grupos que se candidatam dentro do Partido Socialista, há um pensar diferente entre dois grupos de pessoas e um poder de concretização de projetos diferentes, alicerçados em pessoas diferentes também. E, portanto, essa diferença fez-me pensar num caminho que era mais possível de concretizar do que outro caminho que eu acho que era mais inviabilizado pela relação que também se vinha a ter com a nossa comunidade. Eu percebia que tanto os meus amigos como a comunidade mais próxima, nomeadamente aquela com que me relacionava todos os dias, gostavam de me ver num patamar superior da governação municipal. E fui-me preparando também. Fui tendo um relacionamento cada vez mais intensivo com as pessoas e com os próximos assuntos. E, portanto, com a proximidade aos nossos agrupamentos de escolas, nomeadamente ao agrupamento de escolas de Ilha, fui percebendo as lacunas que nós íamos tendo. Nas nossas ações mostrei muito mais interesse em resolver alguns problemas e perceber porque é que outros problemas não eram resolvidos, as fragilidades que nós tínhamos no município, as relações também com as questões da adaptação que nós tínhamos de ter no nosso município às alterações climáticas, aquilo que era o tecido industrial e a falta de espaço para recebermos novas empresas e que problemas é que tínhamos, a conjuntura também da aprovação ou não aprovação daquilo que eram as novas habitações, o licenciamento para novas habitações, com um relacionamento muito pessoal com esses operadores. Quando eu falo operadores, falo naqueles que estão na construção, nos arquitetos, naqueles que vendem os materiais de construção, e fui tendo cada vez um relacionamento mais próximo no decorrer destes 8 anos, mas mais intenso no último ano.
Ou seja, isto é uma presidência trabalhada, não cai do céu.
Não, é trabalhada, e também os elementos que estão comigo, a equipa que está comigo, trabalhou muito para este objetivo ao longo da sua vida. Portanto, desempenharam cargos de relevância e, portanto, tentaram também estar muito próximo da sua comunidade.
Mas eu recordo ali uma nossa conversa no início do ano, antes do verão, em que ainda não estava assumida a candidatura, em que o João dizia que ainda era cedo para ter uma tomada de posição. Ou seja, parecia balançar, vou sozinho, não vou, foi à altura em que se falava que poderia também ter havido contactos com o Partido Social Democrata, que havia ali diferentes equações sobre o tabuleiro.
Sim, nós estamos aí, Carlos, se calhar no verão de 2020, não é? Estamos os dois no verão de 2020 e não...
Não, nós estávamos no início do ano 2021 e esta candidatura foi sempre empurrando para a frente, como se estivesse ainda a ponderar e a pesar.
Sim, talvez isso tenha sido no primeiro trimestre. As coisas começaram a assentar a partir de meados de dezembro. A primeira conversa que eu tive foi com o Nuno Cravo. Foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre este assunto. Era uma pessoa que eu conhecia, que eu referenciava com interesse pela política, com interesse pelos assuntos do território da Gafanha da Nazaré, e que me evidenciava algumas coisas que sentia que ele conseguia e que tinha objetivos diferentes de governação. E a partir daí criámos um grupo mais alargado. Portanto, ele encontrou aqui na Gafanha desde logo o Ernesto, depois o José Pinto Reis e outros, e fomos agregando, a Mariana apareceu posteriormente, já no mês de fevereiro, e fomos encontrando sempre pessoas para o movimento. E havia uma pedra que eu gostava de ter no movimento, que era, gostava que hoje o Vice-Presidente da Câmara, o João Semedo, estivesse comigo, pelo trabalho que tínhamos desenvolvido em conjunto com a equipa que estava na Junta de Freguesia. Também percebia que os elementos que estavam comigo na Junta de Freguesia tinham alguns problemas, porque tinham uma relação forte com o Partido Socialista e, portanto, não gostariam de se desvincular e, portanto, não gostariam de fazer
assumir a ruptura
e, portanto, partimos sem criar essas rupturas e, portanto, fomos criando as nossas equipas sem querer afetar muito os partidos, nem perceber que as pessoas vinham de alguma forma chateadas ou aborrecidas. É evidente que encontramos algumas pessoas que tinham tido alguma relação com os partidos, mas também que a seu tempo resolveram os seus problemas sem criar problemas de maior aos partidos, e cara a cara os resolveram, que é uma das coisas que eu peço dentro do grupo que nós temos, de cidadãos eleitores, do Unir para Fazer, é que nós sejamos coerentes uns com os outros. E, portanto, dessa coerência faz parte muito o diálogo, e esse diálogo construtivo. E muitas vezes pensamos em ser divergentes, e podemos tê-lo, mas temos que nos reunir até conseguir a convergência para termos aqui uma razão comum e, portanto, não poder cada um ter a sua. E, portanto, é esse o trabalho que estamos a fazer hoje dentro do Unir para Fazer.
E o que é que lhe dizia a matemática dessa preparação para a eleição? Eu lembro-me de, e creio que até foi nessa entrevista, ou se não foi nessa entrevista, é noutro momento em que informalmente lhe dizia que achava que seria muito difícil quebrar esse poder de partidos que têm um peso, ou de um partido que tinha esse peso e essa influência na sociedade e lhe a vence. E o João, nessa sua crença, vai por aí fora e chega à meta.
O trabalho vem desde 2009, quando me convidaram, na altura, o Partido Socialista, para fazer parte das listas em 2009, para a Junta de Freguesia, que eu fui conhecendo a comunidade e também partilhando os processos de que é uma candidatura, como é que se faz uma candidatura e como é que se faz um projeto eleitoral, por assim dizer. E acho que foi bom. Aprendi, criei esses laços e soube transmitir à equipa como é que o deveríamos fazer.
Mas claro, havia essa, por exemplo, essa noção de que uma freguesia poderia marcar o desequilíbrio em relação às outras?
Não havia essa noção. Havia uma noção muito clara, é que só 43 a 44% da nossa população é que votava. E nós sabemos onde é que estava o maior número de votantes possíveis, que é na Gafanha da Nazaré, em São Salvador. E sabíamos que na Gafanha da Nazaré, pelas relações pessoais que nós tínhamos e pela avaliação que tínhamos das pessoas, que era possível ganhar. E sempre determinámos isso como um preponderante para a nossa vitória. E foi a Gafanha da Nazaré que nos ajudou muito a vencer, paralelamente com a eleição em São Salvador, mas vejamos, enquanto eu estive na Junta de Freguesia, nós tivemos 4.200 votos, seguramente, na eleição de 2017, e hoje não tive tantos em São Salvador, não é? Houve as pessoas que naturalmente eram do Partido Socialista e continuaram a votar no Partido Socialista, e houve as outras pessoas que eu chamo muito os votos flutuantes, que nem estão à direita, nem estão à esquerda, nem estão ao centro, mas que nos ajudaram claramente a esta vitória. Portanto, e quer ser, por um se perde, por um se ganha. Portanto, eu acho que os votos que conseguimos na Gafanha do Carmo foram tão importantes como em São Salvador, porque contribuíram para a vitória. Portanto, qualquer pessoa que tenha votado no Unido para Fazer, deu esta vitória ao Unido para Fazer, que nós achamos que é uma vitória muito clara da nossa comunidade e uma vontade de virar a página.
Portanto, não aceita aquelas teses ou aquelas teorias que começaram a colocar aqui, a questão das divisões dentro do Conselho, a possibilidade de estar a ser eleito em função de um autarca que reside na freguesia X e que foi autarca naquela freguesia e que poderia vir aí um tempo de quase divisão interna no município. Não partilha dessas teses.
Rimo com essa situação, porque isso saiu de um vereador e acho que não foi uma situação muito feliz e depois foi corroborada numa reunião de Câmara pelo Presidente de Câmara. E acho que não foi muito feliz porque eu não faço parte desse tipo de atitudes. E, portanto, para mim, o município é um todo. A pessoa que vive na Costa Nova, para mim, terá que ter a mesma equidade de tratamento da pessoa que vive nas Quintãs ou em Valdilha. E, portanto, não vejo isso ou na Gafanha da Nazaré, seja aqui na Cambeia, seja noutro lugar qualquer da nossa Gafanha, seja na Gafanha da Queixa, seja na Gafanha da Boa Vista. Portanto, não faço essa distinção quando estou a tomar uma decisão na Câmara, nem a fiz enquanto Presidente da Junta, quando via a Vista Alegre, ou via a Gafanha da Quem, ou via a Nossa Senhora dos Campos. Tratei as pessoas de igual forma.
Portanto, não aceitando a tese, mas percebendo que isto responsabiliza, se calhar, mais o poder.
Nós estamos muito, muito convictos que esta responsabilidade é gigante. A atitude que a comunidade teve e a responsabilidade que nos transmitiu com esta eleição, que nós ganhámos com 400 e tal votos de diferença do Partido Social Democrata, que foi o segundo mais votado, dá-nos aqui uma responsabilidade enorme para governar estes 4 anos. E estamos empenhadíssimos a cada minuto para fazer o nosso melhor, para já não dizer a cada segundo, e reunir à nossa volta as melhores equipas e também formar as melhores equipas.
O que é isto de movimento independente? O que é ser independente hoje neste quadro nacional? E Ilhavo não é caso único, já havia uma tradição anterior, de eleições anteriores. O que é isto de ser independente? São os desavindos dos partidos? É gente que não queria saber da política?
Eu não lhe sei responder a isso, porque é assim, eu sou independente, portanto, eu nunca me filiei em nenhum partido, tenho a minha ideia, portanto, não sou, se calhar, uma próxima à direita extrema, nem sou um de esquerda próximo à direita, como hoje e ainda ontem se ouvia no debate com o André Ventura do Rui Rio, a questão do Rui Rio estar mais encostado à esquerda e o Costa estar mais encostado à direita. Portanto, não é essa a leitura.
O que eles dizem é que é no centro que ganham as eleições.
No centro que ganham.
E a sua ideia é essa? É no centro que ganham as eleições?
Não, eu acho que nós temos que ser equilibrados nas nossas decisões. Eu acho que os movimentos independentes em Portugal criaram alguma dimensão por essas estratégias, se calhar, menos corretas dos partidos que estão neste momento a reconfigurar-se novamente, e nós em Ilhavo ainda temos aqui algumas decisões para tomar, os próprios conselheiros dos partidos ainda têm que procurar a sua definição, penso eu, durante este trimestre. Mas os movimentos independentes também neste momento se estão a organizar, não como força partidária, mas como também uma luta que queremos ver não só na Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também na Associação Nacional de Freguesias e no próprio Governo, onde não temos representação nem vamos ter, mas que de alguma forma os partidos já nos responsabilizaram também por isso, estando na Associação mais representativa dos municípios. Portanto, hoje a AMAI, portanto a Associação de Municípios que representa os municípios independentes, está organizada. Nós temos o nosso movimento, o José Pinto Reis, que é vice-presidente na AMAI, e temos também o João Campo Largo como suplente no Conselho Geral. Mas isso a nós, no Conselho Geral, isto é, da Associação Nacional de Municípios, e isso para nós é relevante, porque estamos próximos da decisão e podemos partilhar de novos compromissos.
Portanto, não se sentem discriminados, é isto?
Não.
Sentem-se integrados,
neste momento,
legitimados,
sim,
reconhecidos.
Neste momento, eu não sei se há referência no Carlos, mas quer ser, são 19 municípios que são liderados por movimentos independentes. Alguns deles é evidente que são desavindos de relações partidárias. O nosso caso não é essa questão. Portanto, somos mesmo independentes, portanto, não tínhamos militância com nenhum partido, apesar de eu ter estado a representar o Partido Socialista nos dois mandatos.
Acha que deixou uma bufetada ao Partido Socialista com a sua eleição para a Câmara?
Não entendo como tal. Acho que o Partido Socialista saberá responsabilizar-se pelas suas decisões, como eu me responsabilizaria caso perdesse com a minha equipa. Portanto, temos que admitir que estávamos num confronto e, portanto, que haveria um vencedor e depois havia os outros vencidos. E, portanto, esta decisão do João Campo Largo e a decisão do Partido Socialista há muito que estava tomada e, portanto, não haveria muito diálogo sobre esta situação.
A propósito desta questão dos independentes, as pessoas questionam, se levantam muito a questão em torno daquilo que é a ideologia, desde logo, muito embora valorizem os projetos, as ideias, o que é que querem. Como é que é possível tipificar, por exemplo, o seu pensamento político? Como é que as pessoas podem olhar para a liderança política desse movimento, neste caso já uma liderança autárquica, e tentar perceber o que é que vai naquela cabeça, não é?
Sim, eu acho que tenho aqui um mix daquilo que são as posições dos vários partidos. Eu preocupo-me muito com as pessoas e no bem comum, não é? Isso é uma das preocupações. Mas, por outro lado, também quero ver...
Mas isso dizem todos os partidos, também dizem
pois,
mesmo.
Há conveniência para dizer isso também, mas nós temos que assumir isso com práticas, não é? E temos que pôr isso no terreno e temos que mostrar isso. E eu acho que nós esse trabalho vamos demonstrá-lo nestes 4 anos. E também esta proximidade aos empresários, porque os empresários passam por algumas dificuldades neste momento, não só provocadas pela pandemia, mas também pela conjuntura económica internacional, pela falta de bens para os poderem trabalhar, ou seja, produto, fornecimentos, e também algumas crises financeiras que hão de vir por aí. Portanto, andam essas promessas, ainda não aconteceu, continuo a ver que os nossos empresários continuam a bater alguns recordes de faturação no ano de 2021, o que para mim é ótimo, mas vejo que há sempre aqui alguma dificuldade em afirmar se no próximo ano vamos ter bons resultados ou maus resultados. E, portanto, o João Campo Largo configura-se aqui com uma ideia coletiva, se calhar, de todos os partidos. Não me vejo aqui centrado numa ideia de um partido social-democrata. Sim, eu gostaria de ter o melhor de cada um. Isso faria de mim, e quero que seja, eu quero ser um grande autarca e um exemplo, como fui também na Junta de Freguesia, sempre em equipa, pensando em equipa.
Mas quando se propõe dar esse salto, o que é que vai na sua cabeça? Eu quero que a minha terra siga este caminho. O que é este caminho? É um caminho de modernidade? É um caminho de desenvolvimento? É um caminho de manter o que está, mas adaptando o estilo? É um caminho de democratização?
Eu
é um
acho
caminho
que nós nunca nos centralizamos
partilha,
no nosso município na notoriedade de algumas coisas que nos referenciam. Portanto, aquilo, por exemplo, é a Costa Nova para nós e para toda a nossa comunidade, tem que ser um exemplo muito mais trabalhado do que foi até aqui. A Costa Nova não pertence a outro município, a não ser ao município de Ilhavo, e, portanto, temos que enraizar muito isso. O nosso tecido empresarial tem que utilizar como referência ao município de Ilhavo nas suas comunicações. Não pode utilizar outro município como referência. E depois o trabalho que nós queremos fazer também no âmbito desportivo, os nossos clubes. organizar da melhor forma a gestão dos nossos clubes. Claro que nós não nos queremos meter na gestão dos clubes, mas nós temos um papel preponderante há longos anos, a Câmara, de financiamento dos nossos clubes, através de apoio à sua formação, apoio às suas estruturas, apoio nos transportes e na área logística para as deslocações que é feito. Queremos fertilizar isso de uma maneira mais consistente, ou seja, perceber qual é o caminho que vamos seguir em determinadas áreas, seja no futsal, seja no futebol, seja no basquete, seja no badminton, seja no voleibol, seja no atletismo. E uma das coisas que nós percebemos é que, por exemplo, alguns dos clubes que nós tínhamos, exemplo, no atletismo, nunca tiveram uma pista capaz de os socorrer e, portanto, temos que pensar nisto uma vez por todas, não é? Fizemos os campos de street basket, falta-nos concluir um. Portanto, há aqui um caminho que é trazer as pessoas para este desporto de rua e não indoor. Liberta-nos, mas também nos traz uma responsabilidade de manutenção e conservação desses espaços. E aos empresários, ter também aqui uma relação com eles muito mais próxima, e queremos criar aqui um gabinete de apoio ao empresário que nos faça prever mais rapidamente aquilo que são as hipóteses de consolidação dos seus negócios. Não sei se vamos encontrar, para além daquilo que são os apoios do Estado às estruturas das empresas, se vamos encontrar na Câmara também esse apoio. Mas acho que a Câmara tem um papel preponderante na sua expansão, através daquilo que é, nós estamos agora a apresentar, que é o PDM, o novo PDM. Estamos a trabalhar arduamente para que este ano seja conhecida, com uma transparência total e com sessões abertas à comunidade. Estamos a preparar esse trabalho todo, que decorrerá agora nestes 6 meses, em que todo o Executivo, e aqui inclui os vereadores também, sem pelouros, que vão ter que trabalhar connosco isto, e portanto também espero que eles estejam com a forma em forma e que estejam capazes de disponibilizar algum tempo para discutir estas matérias connosco. Mas também vejo que o nosso município tem aqui uma responsabilidade muito grande com o futuro das nossas comunidades, porque temos comunidades, por exemplo, São Salvador está muito envelhecido, não é? Não temos resposta neste momento para as empresas que se queiram alocar aqui em termos de trabalhadores. Temos empresas que se vão instalar aqui no Porto de Aveiro, na zona industrial do Porto de Aveiro, que não têm neste momento a possibilidade de recrutar no nosso município pessoas para trabalhar, vão ter que as transportar para aqui. Essas pessoas possivelmente querem encontrar no nosso município depois a sua área de residência, e vamos ter que preparar aqui algumas reformas nas nossas estruturas para podermos responder a isso tudo.
De tudo o que ouvimos, João, até agora, e eu tenho mais ou menos de memória, falando Sim. com todos os, fossem autarcas Sim. ou candidatos que foram passando, a verdade é que tudo isso estava mais ou menos elencado, já era mais ou menos sabido. E o que muitas vezes agora temos ouvido nestes 2-3 meses depois da eleição é, havia aqui uma expectativa de que houvesse já resposta, quase diria, não digo definida ou fechada, mas orientada para muitos desses problemas. E há muita gente a criticá-lo, a dizer, bem, chegaram com toda a pressa do mundo, mas onde é que estão as tais respostas afirmativas já? Sabemos que há o problema da habitação, Sim. não é? E o problema do emprego para fornecer Sim. empresas. Sim. Qual é que é a resposta, por exemplo, para a questão da habitação? Já há alguma questão?
Essa crítica é uma crítica que eu acho que está a construir um executivo com uma visão completamente diferente. Quanto mais se falar, nós mais aprendemos. E, portanto, é ótimo ouvir a nossa oposição falar sobre isso e as pessoas. Portanto, recebemos de bom agrado essas coisas, não de mau agrado. Agora, nós temos de ter uma estratégia para a habitação e tem que ser preparada na rede social, e ela não estava preparada. Nós, para fazermos candidaturas do género ao primeiro direito, temos que ter alguns passos que tinham que ser dados pela Câmara que não foram dados. Até então, estamos a finalizar essas estratégias.
Mas ao entrar na Câmara já sabia então o que tinha para fazer, é isso?
Nós sabemos o que temos para fazer.
Isso está
Nós
sabido.
Pensávamos é que os processos estavam mais à frente do que aqueles que nós encontrávamos. Nós não prevíamos de forma alguma. Prevíamos que este ano, e na minha gestão, já na Junta de Freguesia eu fiz, com alguma prudência o primeiro ano, e mesmo o segundo também não sei se poderemos avançar assim tão fortemente para os projetos. Porque a Câmara, neste momento, com o orçamento que tem, é resultado das suas receitas. Este orçamento que foi apresentado é resultado das suas receitas. É evidente que a Câmara pudesse endividar hoje, porque está liberta da dívida do passado, podia-se voltar a endividar. Neste momento, eu acho que não é uma decisão correta da parte do Executivo Municipal, que eu lidero, e da minha área. E também com os técnicos da Câmara, conto com o apoio deles, porque eles estão lá
conhecem
e, efetivamente,
a máquina.
Conhecem a máquina. E, portanto, aquilo que nós encontramos foi um número de obras já cabimentadas, com processos que vão até 2023, 2024. O exemplo de uma obra grande e de uma grande envergadura é a obra de saneamento da Gafanha da Encarnação. Ainda temos a Gafanha do Carmo e a Gafanha da Boa Vista para fazer esse saneamento, onde não temos ainda garantia do seu financiamento. E, como sabem, e todos a comunidade deve saber, porque a comunicação, a Câmara tem aproveitado, ao longo deste trajeto de execução de obras de saneamento, recolocar as águas pluviais sempre que é possível e criar novas instalações.
E que portanto, é a Câmara que paga.
E que é a Câmara que paga. E, portanto, temos que ser algo prudentes nesta gestão.
Eu aí, e vamos partir do princípio, que aí não vai mexer, porque o saneamento é
Sim.
crucial,
Sim.
É decisivo. Já tem alguma ideia onde é que pode ir cortar ou buscar dinheiro ou deixar cair algum projeto que não considere tão prioritário?
Neste momento, aquilo que a Câmara tem não permite que alguns projetos caiam. Portanto, os projetos têm que ser executados, porque já
está,
há compromissos.
É tudo útil.
Não, e há compromissos assumidos com os fundos, há compromissos. E ainda há outra relação, uma relação do Executivo anterior com as nossas associações, que nós também vamos ser solidários com essas decisões. E, portanto, há compromissos que foram assumidos, que nós vamos tentar reformular, julgamos para melhor, porque foram pensados de forma... ou seja, eu acho que nos últimos 3, 4 meses da governação do Partido Social Democrata foram tomadas decisões que não foram muito debatidas e, portanto, que neste momento, se calhar, se fossem eles poderes, estariam a ser debatidas.
Foram que eleitoralistas?
Nós vamos ter que o fazer.
Foram eleitoralistas, na sua opinião?
Eu não retorno nisso, porque se olharmos para o passado na política e na governação autárquica, se calhar estas situações sucedem-se, e não é por termos tido o PSD aqui 24 anos que eu vou fazer estas referências, porque ouço isso nos meus colegas todos de outras cores políticas.
Toda a gente diz o mesmo.
Toda a gente diz o mesmo. Quererei e quero ser
Mas há alguma
diferente.
Coisa que eu tenha chocado, por exemplo?
Não. Há coisas que eu já sabia naturalmente pelo relacionamento e pelo trabalho que o movimento Unir para Fazer fez, que foi ouvir todas as associações silenciosamente, sem propagandear. Portanto, o Unir para Fazer reuniu aqui com a Bússola Partilhada, reuniu com a Banda, reuniu com os Boldas, reuniu com quase maior parte das associações, aquelas que mostraram disponibilidade com o Clube de Vela, e soube os entendimentos que havia. Portanto, percebeu perfeitamente aquilo que eram as perspectivas de futuro, investimentos que havia, compromissos que a Câmara poderia assumir e estaria ao lado, e gostariam de ver isso também se nós ganhássemos as eleições, se nós assumiríamos também esses compromissos.
Uma das agremiações que, e daquilo que percebemos, mais terá sentido, ou pelo menos mais ficou na expectativa com essa mudança e a propósito desses compromissos, foi exatamente aqui o Grupo Desportivo da Gafanha, porque tem carências várias no complexo desportivo e não é uma obra barata, podemos dizer. Seguramente tem alguma ideia, e depois de termos visto assinar compromissos entre Câmara e Clube, do que é que pode ter pela frente?
Tenho tido uma relação próxima com o Carlos Peleja, com o Presidente, e já o tive com outros também dirigentes do Gafanha, e já tive conversas também, não paralelas, mas conversas informais sobre o Gafanha. O Gafanha é uma mega estrutura, portanto, desde o basquete ao futsal, ao futebol e as outras modalidades que ainda querem agregar, neste momento até o ténis. Parece-me que o Gafanha tem que ser repensado. Portanto, eu acho que o Carlos Peleja está nesse sentido a repensar o Gafanha. Mas também temos que ver a regularização de algumas estruturas que estão ali, que é o Parque de Campismo. Temos que ver essa situação, a conformidade dessas situações.
Como é que imagina aquela zona?
Eu imagino...
Se calhar avançamos para uma visão mais geral.
Ó Carlos, eu imagino que aquela
Imagina ali uma aldeia desportiva.
Eu imagino...
Como, por exemplo,
imagino...
Aveiro está a fazer junto ao Estádio
Sim,
Municipal.
Sim, eu imagino uma coisa. Nós para termos público, hoje deslocamos-nos de carro para todas as coisas. Nós gostaríamos que os modos suaves fossem uma prática diária em toda a nossa comunidade, mesmo quando fosse ao basquete e quando fosse ao futebol. Que não é ainda uma prática, mas a nossa Gafanha da Nazaré é um exemplo claro do uso da bicicleta e uma referência a nível nacional, que eu valorizo muito. Mas eu vejo na colónia agrícola, tanto no Gafanha, no Desportivo da Gafanha e aquela zona ali envolvente, que já está neste momento desagregada daquilo que é a Direção-Geral de Pessoas e Finanças, que gera aquilo, vejo a possibilidade de nós construirmos ali um suporte para todas as atividades em termos de estacionamento, comodities, para nós chegarmos e termos algumas condições de segurança para deixarmos o nosso carro, para irmos ao futebol, para regressarmos. Facilmente temos o acesso ali à A25, facilmente temos o acesso a todas as artérias, tanto a ilha como a Gafanha. Mas também vejo ali à volta do NES essa possibilidade, que também são terrenos que neste momento já estão desalocados da Direção-Geral. Portanto, nestes dois locais eu acho que se pode desenvolver mais qualquer coisa que possa ser usufruído por toda a comunidade. Se o município o fizer, fará para servir todos.
Estamos a falar de um parque desportivo municipal, no fundo.
Já houve essa ideia no passado, nós temos informação que a Câmara já o pensou, vamos retomar esse processo e vamos ver se conseguimos que os fundos comunitários possam albergar qualquer coisa como uma estrutura desportiva indoor.
No imediato, houve alguma garantia que tivesse ficado ao clube de alguma obra mais imediata que possa ser adiantada?
Olha, o Gafanha, nos seus balneários, tem ali um pensamento, uma estrutura diferente e tudo. Eu acho que envolve montantes financeiros que o clube não tem disponibilidade, nem a Câmara o tem, de fazer equitativamente com os outros clubes, sendo que o terreno, como sabe, é da Junta de Freguesia, depois a Câmara investe, mas aquilo não é da Câmara, portanto, temos que ver as condições todas em que estão feitos estes protocolos do passado para tomar decisões conscientes para o futuro. Porque, como sabem, o João Campolar tem uma governação para 4 anos, não quer dizer que fique mais 4 ou mais 4, portanto, no máximo 12 anos, e o Carlos Peleja também, nada garante que esteja ali, que seja a pessoa que se vai relacionar comigo e que fique ali ad eterno.
Mas
não é?
Como é que se pode então olhar, por exemplo, e pegando neste exemplo, exatamente nessa condição de exemplo, é fazer um plano e ir desenvolvendo esse plano, ou é fazer um plano e dizer isto custa 4 milhões, vamos fazer isto, custa 4 milhões e é para fazer de uma vez? Qual é a sua ideia de base? É olhar para aquilo numa perspectiva de plurianual, de hoje vamos fazer o campo X, amanhã vamos fazer a bancada Y, depois vamos...
Se não tivermos aqui acessos a fundos comunitários, tem que ser numa perspectiva plurianual, porque nós não temos capacidade de investimento desses montantes, a não ser que a Câmara faça um endividamento.
Falou na pista de atletismo. Essa pista de atletismo para o município pode ter uma vida própria, pode ser num campo como o do Gafanha, pode ser noutro local do município.
Eu vejo neste momento que a estrutura do Gafanha e a estrutura do NES permitem que essa pista seja criada, porque as estruturas foram feitas na altura para as criar. Agora, neste momento a prática do atletismo está em Ilhavo, nos Ilhavos. Portanto, o Gafanha está um bocadinho branda, essa atividade não está tão intensa neste momento. Tínhamos também ali na Nossa Senhora dos Campos, também tínhamos ali uma referência no atletismo, mas estava a ver nós construirmos a hipótese de numa estrutura dessas, criar uma melhor condição, porque já foram feitos os relvados, já se criaram relvados sintéticos. A Câmara tem vindo a investir em estruturas nesses clubes. Portanto, vejo da nossa parte a possibilidade de investir nessas estruturas que já existem neste momento.
No que já existe?
No que já existe.
Ou seja, investir numa pista de atletismo não fará sentido naquele campo de futebol?
Não fará como?
Sentido investir numa pista de atletismo no campo
eu
de futebol
do Gafanha.
Faz sentido. Ver aquele
sentido.
Campo com uma pista de atletismo.
Eu acho que faz sentido. Eu acho que todas as estruturas que já estão confinadas, que já têm a sua segurança própria, que já têm os seus balneários, que já têm as consolidadas,
podem ser,
acho que pensar nessas. Criar novas estruturas não sei se será correto neste momento.
O clube, o que é que lhe disse sobre planos?
O clube está
já tem algum, já
o
existe
clube,
algum projeto? Quem é que está a fazer esse projeto?
Tem, o clube tem vários projetos, tanto para o parque campismo, gostaria de criar aqui alguns campos de pádel ou alguns campos de ténis, gostaria de ver também os seus campos sintéticos neste momento reabilitados, porque um já não se permite a prática de futebol, mas não tem condições de investimento e gostaria de ver os seus balneários melhorados, porque também não têm as condições desejadas pelo clube. Isto referindo-nos ao Gafanhang, ok? Porque nós também temos em Ilhavo e Liabon, temos na Gafanha do Carmo, também temos o Beira Ria, que vamos agora investir, que já foi um projeto que herdámos quase 400 mil euros na melhoria do nosso polidesportivo, onde vamos reabilitar todas as situações de energia elétrica e fornecimento de energia elétrica ali a áreas acessórias, portanto vamos regularizar isso, ou uniformizar, ou tratar melhor essa situação com o Presidente da Junta, com quem tem havido uma cooperação.
Em Ilha falou-se muito na questão de um novo pavilhão, da necessidade de um novo pavilhão. A autarquia está sensível a essa ambição?
A autarquia tomou uma decisão com o Eliabon, que posso referir aqui, através de um financiamento do IPDJ para a melhoria das condições acústicas e também térmicas do pavilhão, em que podemos ali colocar um novo teto no pavilhão do Eliabon. O novo executivo, acho que devemos prever uma obra mais profunda no pavilhão do Eliabon. Vamos ver qual é a disponibilidade que nós temos, mas há o compromisso mesmo neste momento só de partilha dessa obra.
Mas não vê então ainda a necessidade de um novo pavilhão, é isso?
Eu vejo a necessidade de um novo pavilhão, claramente vejo a necessidade de um novo pavilhão, porque eu acho que nós precisamos de ter um pavilhão que seja referência para os nossos clubes dos grandes jogos, não é? E, portanto, apesar do Eliabon normalmente estar nas camadas superiores do basquete, portanto, está na Liga Profissional, o Gafanha também tem as suas boas práticas e o futsal também. Não sabemos como é que vai acabar agora o Beira Ria, mas também tem tido uma progressão engraçada este ano. E, portanto, estes jogos que podem ser realizados indoor, acho que se nós tivéssemos um pavilhão aqui com outras condições, não direi que seja a reabilitação do pavilhão do Ilhavo. Acho que devemos encontrar o pavilhão mais central e, como referiu,
a Senhora dos Campos poderá
encontrar
zona para um equipamento desse,
se nos permitirem e se houver dinheiro para o fazer.
Já agora, a propósito da Senhora dos Campos, e porque a conversa muitas vezes está ali à volta daquele que é o centro de tudo, não é? Parece a zona de ninguém, mas é o centro de tudo.
Sim.
E antes das eleições, havia um conjunto de pessoas, entre os quais alguns arquitetos aqui do município, que lançaram uma carta aberta aos candidatos e que tinham ali compromisso para se olhar exatamente para o parque como um parque urbano, um parque de cidade. O que é possível fazer para melhorar aquilo como parque de cidade? Nos seus acessos, nos seus usos, na sua qualificação, no tratamento das...
Eu acho que
das espécies verdes.
Os
caminhos, a iluminação, a segurança.
Eu acho que isso já existe. Os caminhos e a segurança já existe. A colónia, claro que perdeu os seus colonizadores iniciais pela sua idade, mas hoje os filhos e os netos mantêm-se por ali, não é? Precisamos primeiro já de perceber o que é que a Direção-Geral de Tesouros e Finanças nos deixa fazer ali, porque aquilo é, não direi um terreno de ninguém, mas é um terreno de pertença do Tesouro. E, portanto, precisamos saber se nós, município, podemos fazer alguma intervenção. Eu acho que só o combate, fazendo um combate direto às invasoras, ficava logo com outra paisagem a nossa colónia e precisávamos disso rapidamente. Depois, se podemos criar ali uma estrutura de um parque urbano, eu acho que sim, que o devemos fazer. Teríamos lá e temos na zona da freguesia de São Salvador o circuito de Teresa Machado, que eu acho que deve ser reabilitado, mas de outra forma, ao reabilitar esse circuito, devemos fazer a desmatação toda e a limpeza toda para que as pessoas tenham segurança quando andarem a fazer as suas práticas desportivas, não é? Como sabemos hoje, cada vez mais aparece o espia ou a pessoa que nada tem que fazer e que gosta de incomodar os outros. E, portanto, se criarmos ainda
ou
mais segurança...
Ou aparecem carros a 100 km à hora e alguém a correr no escuro da noite.
Isso.
Portanto,
isso.
Há utilizações aqui que não são compatíveis.
Há utilizações aqui que não são compatíveis. Mas eu acho que nós temos que regularizar para já a situação toda da colónia. A colónia está a tornar-se cada vez mais atrativa. Temos neste momento lá, em fase de regularização, uma situação muito, muito engraçada, que é a possibilidade de nós termos ali a equitação e também a possibilidade que as pessoas têm de usufruir outro tipo de desporto na colónia agrícola. Há muitas pessoas a fazer caminhadas e, por outro lado, também temos o castigo que desenvolve ali uma atividade muito importante.
A Cerceab também?
A Cerceab, sim, também está dentro da colónia agrícola, um bocadinho mais afastado deste núcleo, como estava a dizer, do centro da colónia agrícola. Mas eu acho que temos todas as condições e já estão lá os players necessários, outros virão, para podermos ter ali realmente um desenvolvimento engraçado na área da natureza e criar ali um parque que seja agradável 24 horas por dia. Esse é um objetivo também que o UNIR para fazer definiu, que é construir a melhor ambiência para os nossos.
Essa questão ambiental foi de facto uma das questões da agenda que apareceu ali na. Foram as alterações climáticas, foi a questão da qualificação urbana, espaços verdes. Este é o caminho para o município de Ilha nos próximos anos?
Este é o caminho. Estamos neste momento a começar a trabalhar até numa candidatura que surgiu agora há poucas horas, para ver se conseguimos que, com o Tesouro, possamos aqui estabelecer algumas parcerias e alguns financiamentos para essa construção dentro da Nossa Senhora dos Campos. Não abandonando aqui a posição da Associação da Nossa Senhora dos Campos, dos moradores, que é importante ouvi-los e continuar a partilhar com eles, porque eles têm sido uns defensores do território.
Sabe que eu já ouvi aqui uma teoria das vozes da reação dos ditos incomodados, como disse numa das assembleias recentes, que dizia, bem, isto de colocar à discussão às vezes é meio caminho andado para querer que se chumbe determinada via. Esta ideia de participação pública, da auscultação, na sua opinião, para um modelo de governação ágil e eficaz, pode ser a resposta certa, interessante?
Julgamos que sim. Neste momento vamos ter a máxima transparência sobre todo o processo da Câmara. Possivelmente até aquilo que tem sido o boletim municipal, vamos definir nova periodicidade para esse boletim municipal, para termos uma informação mais precisa daquilo que são as reuniões do Executivo e o trabalho que se tem sido feito. Porque nem toda a gente tem disponibilidade para estar numa reunião pública às 3 horas da tarde, numa quinta-feira. Portanto,
e quando é que vão estar online? Já se sabe?
Online,
com transmissões?
Nós fizemos, o Executivo anterior fez as transmissões das reuniões de Câmara pelo facto da pandemia, não é? Nós, neste momento, o que estamos a tratar e que tem algum custo.
Mas era indiferido, essas eram indiferido, nunca foram em direto.
Pois, nós já fomos abordados por esse assunto, não o levámos ainda para a frente porque estamos a oferir custos sobre isso. Eu penso que poderemos ter que fazer mesmo uma consulta pública para esse tipo de trabalho.
De serviço.
Porque se pedirmos isso para as reuniões de Câmara, e que são 24 no mínimo, e se pedirmos para as 5 assembleias que podem ter uma duplicação da sessão, são mais 10, podemos ter aqui custos elevados e, portanto, temos que ponderar isso, temos que levar uma reunião de Câmara.
Mas a Assembleia tomou pelo menos aquela determinação do Executivo.
Daqui a 6 meses eu tenho...
E, portanto, tem essa garantia e dá essa garantia?
Neste período de 6 meses dou a garantia que a Câmara
que estará
já assume
operacional.
Isso, operacional. Todas as pessoas sentadas nas suas casas podem estar a ver o decorrer dos serviços da Assembleia Municipal.
Como é que foi esse primeiro impacto? Câmara, Assembleia...
Foi diferente para mim. Eu já tinha feito muitas assembleias e já tinha dado em muitas assembleias para além das assembleias de freguesia.
Isto não é para ser levado à letra, apenas com sentido figurativo, mas a ideia que fica é que o João Campo Largo, assim, se fôssemos a criar aqui um cartoon, está metido numa espécie de vespeiro. PS, PSD...
Eu não entendo isso. Acho que...
No aqui, sentido divertido da coisa.
Vou repetir o que disse na Assembleia. Há aqui uma dor que eu percebo, não é? Que as pessoas não querem dizer, mas têm que aceitar que nós estamos ali para fazer o nosso melhor com a equipa da Câmara. Portanto, nós não estamos desassociados àqueles que ajudaram outros a fazer o seu melhor, não é? E que nos dão algum equilíbrio, não é? Agora... É importante verem que o João Campo Largo, não é? Neste mundo em que tenho ali uma série de autarcas que têm 20 anos de Assembleia Municipal e que já discutiram tantos temas e tantos assuntos, estar eu, o João Semedo e a Mariana, que ainda não discutimos nenhum assunto. Eu presenciei as Assembleias Municipais, como sabe, enquanto Presidente da Junta, mas poucas vezes participei ou nenhuma, mas participei sempre nas votações, como é evidente.
Mas sempre uma visão silenciosa.
Exatamente. Fico às vezes um bocado surpreendido como é que vêm alguns assuntos e ainda se referem a alguns assuntos do passado, quando o que nos interessa mais é discutir o futuro e ouvir sugestões sobre o futuro.
Vê-se
é
com agilidade e genica política para enfrentar, para progredir nesse campo em que de repente parece estar a jogar contra duas equipas ou três.
Claro que sim, que estou preparado e vejo isso todos os dias como um desafio para ultrapassar. Mas a questão aqui mais importante é que os partidos pedem muito uma comunicação de cima para baixo e não de baixo para cima. É isso que nos tem impedido. Eu acho que era importante que os partidos pensassem numa coisa. É que a ocupação de três pessoas na Câmara Municipal, no seu executivo, não é a ocupação de quatro ou de cinco vereadores, como já existiu. E, portanto, nós temos tido um trabalho muito árduo e precisamos também do conforto dos autarcas da oposição, pedindo-nos a sua participação ou partilhando connosco aquilo que possam ser as suas divergências ou até algumas situações de melhoria que nos queiram apontar. E, portanto, não vejam só a posição de cima para baixo, nós vemos esta recíproca, portanto, andarmos aqui sempre num paralelismo. E para já, neste momento, as coisas têm corrido muito bem. Os autarcas que têm estado connosco no Executivo, o Tiago Lourenço, a Fátima, o Paulo e o Eduardo Conde, tiveram uma atitude muito positiva. Aliás, surpreendente em algumas matérias, porque partilharam connosco aquilo que tinha sido também o trabalho deles feito e valorizaram, porque ao mesmo tempo que nós o valorizámos, eles também se valorizaram.
A vida complica-se com a entrada de Sérgio Lopes no Executivo?
Não sei, ainda não trabalhei com o Sérgio Lopes a este nível, portanto estarei preparado para trabalhar com qualquer um, por isso é que me dispus a ser candidato à Câmara Municipal.
O que é que o irrita nas questões da política? Eu ouvi-o agora numa das assembleias mais aborrecido e assumiu mesmo que estava chateado com algo que lhe tinham dito.
As pessoas quando pensam que andam um bocadinho, que não andam escondidas e que andam muito expostas, não é? Se calhar têm que pensar duas vezes no que é que vão dizer e, portanto, a nossa exposição como autarcas é enorme, portanto, o contacto com as pessoas é brutal. Se eu já o tinha na minha vida pessoal e que o mantenho, não é? Hoje, como Presidente de Câmara e com os meus vereadores, onde reunimos três vezes por semana a fazer ponto de situação e com algumas pessoas que estão associadas à nossa equipa, que são trabalhadores do município, o nosso diretor do museu, que nos traz a relação todos os problemas que acontecem, as reivindicações das pessoas e tudo, eu custa-me aceitar algumas coisas que se dizem. E, portanto, gostava que as pessoas que não fizessem só disto casos para notícia, que fizessem disto outro trabalho, que é, ó Sr. Presidente, ouvi dizer isto é tão verdade que tenha, ou quer que eu leve isto também para uma Assembleia Municipal. Não, acho que se pode resolver de outra forma. E acho que podemos construir na Assembleia Municipal um projeto diferente e uma atitude diferente do que estar, como eu diria, a bater em assuntos que já foram mais que debatidos, que são problemas do passado, que eu não os vou trazer à tona d'água. Eu acho que as pessoas têm que sentir que o João Campo Largo e a sua equipa, neste momento, estão a conhecer processos na Câmara que muitas das vezes não tiveram a transparência posterior como toda a gente o desejava. E que nós temos que ser solidários com quem lá esteve.
Se tivesse maioria absoluta, essa conduta estaria a ser diferente?
Era a mesma decisão.
Mas está condicionado ou não está condicionado nesta abordagem?
Carlos, eu governarei enquanto eu puder governar. Não estou preocupado com isso. Aliás, se eu tivesse preocupado com isso, não teria eu e a equipa do Unido para Fazer ter lançado este desafio à comunidade um movimento independente. E, portanto, nós estávamos seguros todos das nossas vidas, das nossas capacidades. Eu acho que hoje o João Campo Largo, passado 3 meses ou 2 meses e meio desta eleição, está muito mais capaz de aceitar desafios com outra envergadura. Portanto, tenho tido experiências incríveis com a Câmara e com as pessoas que estão na Câmara que me prepararam cada vez melhor para o futuro.
O que é que encontrou?
Não vejo problema nenhum.
O que é que encontrou na máquina municipal?
Olha, encontrei pessoas com um grande valor que estariam neste momento à espera de um João Campo Largo diferente do que aquele que já conhecem neste momento. E de um João Semedo e de uma Mariana diferente do que aquilo que conhecem neste momento, porque tinham conhecido o nosso compromisso e achavam que muitas coisas eram para acabar e, portanto, que não iam continuar. Mesmo quando nós atribuímos os pelouros, criou-se aí alguma celeuma sobre a atribuição dos pelouros. Nós tínhamos que dividir aquilo que era a nossa o pensamento de governação por três pessoas unicamente, não era por quatro, nem por cinco, nem por seis. Quando eu decidi que o Bruno, que estava connosco também no Unir para Fazer como quarto elemento da lista, o Bruno já tinha um gosto especial por trabalhar a educação de forma diferente e o desporto, e portanto achei que o Bruno, como meu adjunto, dava essa resposta, e portanto hoje está
comigo.
Uma
espécie de quarto vereador.
Eu diria que sim, mas no fundo é um adjunto com uma responsabilidade muito grande, porque é assim, eu tenho uma chefe de gabinete, mas na ausência de férias ou de outro período, o Bruno também tem que fazer essa parte.
E portanto, a equipa está consolidada hoje ou ainda está em constituição?
Eu acho que a equipa da Câmara tem que se constituir com mais valores, com novas pessoas, não só pelas fragilidades que têm em alguns setores, que nós já os definimos, nas obras e...
Sim, mas aí estamos a falar de uma componente mais técnica.
Estamos a falar na componente executiva.
Eu falo de uma componente mais política, chamemos-lhe assim. Assessorias, aquilo que normalmente provoca
não,
grande alarido político.
Eu acho que nós aqui temos que consolidar uma relação da comunicação com o exterior de forma diferente do que aquilo que tem sido feito. E uniformizarmos a forma como queremos comunicar, não só para os meios, como o Carlos representa, como outros também perceberem quem é que leva a comunicação até vocês e quem é que está a trabalhá-la. E, portanto, estamos a trabalhar esse assunto de forma diferente. E
qual é a sua ideia? Não quer comunicações do museu, 23 milhas, Câmara de Ilha, tudo separado? É isso? Quer uma central de informação?
Eu tenho um exemplo claro. Quando houve as situações de vandalismo no Halloween, o 23 milhas comunicou essas situações, depois a Terra Nova comunicou, o Facebook da Câmara ou o município ainda não tinha comunicado. E, portanto, isso não pode acontecer. Portanto, tem que haver aqui alguém surpreendendo e que haja sintonia, porque eu acho que...
Ou seja, central de informação,
sim,
na sua opinião.
Sim, temos que potenciar, uns potenciam os outros. Nós já sabemos que o nosso site do museu, além fronteiras, é bombástico, não é? Nós sabemos perfeitamente
a comunicação,
os resultados que
a
temos.
A sua comunicação, que mereceu de si uma referência especial na noite da vitória eleitoral, manteve essa assessoria, chamemos-lhe assim, significa que as áreas são todas pensadas, isto nada está ao acaso.
Nada está ao acaso, é tudo pensado. Como é que eu ia dizer? É tudo pensado e tentamos reunir à nossa volta os melhores nas áreas que nós queremos. Por exemplo, na comunicação, nós queremos consolidar muito o projeto com empresas que nos possam também suportar a área do design, porque só temos o Bruno neste momento, que é o nosso técnico de design, e temos a Margarida, mas que também está grávida e, portanto, também vai ser o seu período de maternidade.
E estas ideias que nós vamos conhecendo ao longo das gerações de autarcas que apresentam slogans para o município. O mar por tradição. Isto para uma presidência de João Campo Largo faz sentido? É para continuar? É para manter?
Faz sentido.
É para arranjar outra coisa qualquer?
Eu ia lhe dizer, só para concluir, na área da comunicação, portanto, é esta estrutura que não chega para nós comunicarmos tudo aquilo que fazemos, portanto, temos que melhorar essa comunicação, porque há outros factos, por exemplo, na área social. Não podemos só olhar para a maioridade, a área social é muito mais importante que isso e tem factos muito mais relevantes e, portanto, continuar a valorizar da forma que o fizemos e bem as pessoas de maior idade, mas também elevar o trabalho da ação social com o próximo das famílias carenciadas, que é um trabalho que se faz silencioso, mas que se faz muito grande, e aquilo que estamos a construir com um grupo que era o EMAS, que já existia no período anterior e que foi financiado e que nós agora vinculamos novamente essa contratação com as pessoas e que estamos diretamente aos agrupamentos para trabalhar as famílias e para trabalhar os miúdos nas nossas escolas. É um trabalho de base que estamos a fazer.
É o mar por tradição ou vai continuar a ser?
É o mar e a ria. É o mar e a ria, porque eu acho que a ria tem um potencial enorme.
Então quero outro slogan.
Não. Vou manter para já o mar por tradição, porque temos muitas empresas neste momento com atividade ligadas ao mar. Aliás, a proximidade que nós temos no mar, pela extensão que temos de 7 km de costa e pelos 46 km de ria, de borda de ria, da borda, podemos ir à borda, nem em todos os sítios podemos ir à borda, mas temos realmente esse contacto da ria, mas eu acho que a ria é importante aqui nós potenciarmos, e os produtos endógenos. E, portanto, a ria tem um potencial brutal em termos de mariscos, em termos de moluscos, que nós queremos potenciar também paralelamente a isto. isto. E, portanto, se viemos agora de um êxito enorme do Festival de Gastronomia de Bordo, não só pela data em que o fizemos, mas pelas controvérsias que também apanhámos, porque já estava cancelado, depois reeditámos outra vez o festival, queremos também ter aqui a gastronomia da nossa ria presente e fertilizá-la.
E a ideia é assentar isso nos festivais que já eram conhecidos?
Não, os festivais que estavam conhecidos, acho que podemos introduzir algumas melhorias. Nós vamos fazer agora, na próxima semana, uma reunião de concertação entre todos os setores da Câmara que trabalham a cultura e que trabalham também a área financeira, porque têm envolvências financeiras muito grandes, mas vamos fazer essa reunião e vamos introduzir aquilo que nós também vemos, que é preparar, se calhar, um melhor Natal do que o que foi feito este ano, com atividades diferentes, preparar essa questão da gastronomia da ria, preparar também, introduzindo aqui esse tema nas novas áreas de trabalho.
Este ano já será ano de certames ou não?
Vamos ver, vamos ver. Eu tenho algumas restrições sobre isso. Nós neste momento estamos com muitos casos de Covid. Percebo perfeitamente que a nossa comunidade tem recebido as nossas informações e vocês têm trabalhado também com as escolas, com as nossas IPSS, têm-se trabalhado muito e os nossos
clubes.
Quantos
são à data de hoje?
Neste momento temos mais de 500 indivíduos infectados, o que me preocupa muito. Claro que nós temos uma capacidade de testagem que não tínhamos no passado e, portanto, é mais rapidamente evidenciado o problema do que no passado, não é? Mas preocupa-me neste momento se as escolas, apesar do Governo garantir, mas só amanhã é que vamos saber, ou hoje, quarta-feira, porque o programa terá a ser transmitido uma quarta-feira, mas estamos aqui a dar uma referência do dia 5 como
neste
dia
neste momento
referência.
O que há em termos de testagem é o que conhecemos dos laboratórios, certo? E das farmácias.
É o que conhecemos porque foi por essa via que o Governo alimentou a hipótese de financiamento.
Algumas instituições lançaram aí uns centros de testagem, a Arespo lançou um em Aveiro.
Sim, não, a Câmara também podia...
Pôs essa hipótese ou não?
Pode pôr essa hipótese pedindo às farmácias e pedindo aos laboratórios para centralizarem o seu trabalho num centro que nós queremos e a resposta é a mesma. Portanto, ainda não temos, da parte da nossa delegada de saúde, ainda não conversámos sobre esse assunto.
E a questão da vacinação?
A questão da vacinação.
Vemos pessoas a protestarem da estadia ao frio, à chuva, à espera de...
Oh, Carlos, eu vou ser muito objetivo, como já o fui na Câmara. Nós nunca tivemos, a não ser agora, há 15 dias para cá, um pedido claro do Centro de Saúde para criarmos essa estrutura de apoio à vacinação. Desde logo pedimos informação aos fornecedores dos equipamentos que nos foi solicitado, que é uns contentores para colocarmos no Centro de Saúde de Ilha, e, portanto, estamos à espera ou da aquisição ou do aluguer desses equipamentos, porque nós não sabemos se isto vai durar mais 2, 3, 4 anos. E, portanto, a Câmara, com uma utilidade, ou percebendo que esses equipamentos podem ter uma utilidade futura, portanto, até os podemos vir a adquirir, ok? E, portanto, estamos a trabalhar. Eu penso que até ao final do mês temos a resposta dada. É evidente que os problemas que acontecem no centro de saúde têm a ver, muitas das vezes, com a indisponibilidade pessoal para dar resposta e que o tipo de marcação é feito. O centro de saúde sabe perfeitamente que a vacinação e o recolho demoram 20 minutos, não é? E temos uma resposta de 10 indivíduos ou de 20 por hora. Portanto, não podemos fazer mais marcações. É claro que nos dias abertos, em que as pessoas vão lá todas e correm, o problema complica-se.
Mas não seria possível transferir esse serviço para uma área mais ampla que permitisse um trabalho mais maciço?
As condições que a Câmara ofereceu e teve a trabalhar com a nossa área de saúde distrital, com a RS, tivemos uma conversa e fomos apresentar um tipo de instalações. As exigências são muito grandes e, portanto, obrigar-nos-ia nessas instalações a criar condições que eu acho que com esta situação que criámos em conjunto com o Centro de Saúde é melhor. Ou seja, desde balneários, desde equipamentos para lavar as mãos, equipamentos de separação, depois se vamos ter 5 zonas de vacinação ou vamos ter 2, os espaços que temos que criar, as áreas têm que ter a ventilação dessas áreas e, portanto, chegámos à conclusão que se organizássemos essa instalação dentro do nosso centro de saúde, teríamos todas as condições até para a manutenção das vacinas e todo o material médico que é preciso de suporte, teríamos aqui uma alternativa que era a melhor. E, portanto, é nesse sentido que se
não
está a trabalhar.
Não notaram ou notou, pergunto-lhe desta forma, se esta é a solução possível, tal como está a dizer, se há aqui a carência de um determinado tipo de edifício multiusos que permitisse várias soluções no futuro?
Há a carência de uma coisa, que é assim, as nossas comunidades têm crescido e vão crescer muito mais. Nós acreditamos que o município, nos próximos ano ou daqui a 2 anos, ultrapassa as 40 mil pessoas, o município, não é? Estamos muito perto pelo registro dos censos. Portanto, passamos até para o outro patamar de governação. E temos aqui desafios engraçados. É que os nossos centros de saúde foram dimensionados para um número de pessoas e hoje não podem
completar esse número. E o que se pensa é o quê? A ampliação?
É, se aquilo que nos transmite o quadro 2030 e mesmo o PRR, mas eu acredito mais no quadro 2030 que seja a resposta na área da saúde, se pudermos socorrermos de fundos comunitários para fazer um estudo que faça uma ampliação das nossas instalações existentes, porque há terrenos ainda que podemos utilizar, isso está em cima da mesa e estamos a trabalhar sobre essas matérias para que os nossos projetos tenham maturidade, para que assim que o quadro comunitário disponibilizar as verbas, nós sejamos dos primeiros a apresentar
estes projetos. Esta da Gafanha tem apresentado problemas de infiltrações e coisas afins?
Estamos atentos, temos problemas até nas questões sanitárias, porque não foi preparada para ter o registro que hoje tem e, portanto, tudo isso com a obra fica resolvido e a médio prazo também estamos a resolver essas situações. A prioridade do nosso executivo recaiu nestes 2 meses da identificação de todas as patologias daquilo que é a nossa governação. E, portanto, nas escolas estamos a trabalhar.
E há muitas patologias?
Olha, nos nossos edifícios escolares temos muita obra para fazer. Pequenas obras, mas que se resumem numa envolvência financeira muito grande. Temos muitas infiltrações nas nossas escolas, temos problemas nos pavimentos nas nossas escolas, temos no exterior das nossas escolas muita da arborização precisa ser substituída, os jardins também de brincar dos miúdos também não têm condições neste momento, nem têm sistemas de rega, nem têm condições. Portanto, queríamos melhorar isso tudo.
Ouviu até agora, João, incidir sempre muito na questão do financiamento. Fundos comunitários, fundos comunitários, fundos comunitários. Não havendo fundos comunitários, vamos ouvi-lo dizer, isto vai-se fazer as pensas do orçamento da Câmara, vou ali ao...
Eu vou trabalhar para isso, vou trabalhar isso. Estou a fazer um trabalho muito grande com a equipa da Câmara em termos dos nossos armazéns para podermos gerir algum estoque e podermos fazer algumas obras por conta própria, não socorrendo a prestadores de serviços. Vamos tentar isso.
Quer
vamos
centralizar tentar... ou quer fortalecer os serviços da autarquia?
Quer fortalecer
os serviços
da autarquia, porque se nós tivermos esses serviços, há muitas das coisas que nós estamos a recorrer fora que não precisamos recorrer, porque há bons técnicos que ainda querem abraçar um serviço público e trabalhar na administração pública e, portanto, temos que os aproveitar e potencial.
Estamos a falar de pedreiros, de
eletricistas, engenheiros de quadros superiores, eletrónica, porque temos muitos equipamentos de frio, temos muitos equipamentos de ar-condicionado, temos N de equipamentos, como vocês sabem, a Câmara de Ilha tem, este centro cultural onde as instalações da Terra Nova tem um número de equipamentos que tem que ter mão de obra especializada para os trabalhar aqui e para trabalhar esse equipamento. E que muitos deles ainda são avançados, nem sequer têm um contrato efetivo com a Câmara.
Muito se falou da questão da herança da dita mochila, não indo a essa questão em concreto, pelo seu sentido mais político, mas no sentido mais prático. Este é um município que nesse aspecto está bem dimensionado ao nível das escolas, dos centros culturais. Tem capacidade para aguentar, no fundo, este edifício que criou
aquilo que eu acho é que a despesa corrente da Câmara é um valor elevadíssimo, não é? E que não temos suporte em termos de impostos, por assim dizer, das nossas receitas diretas. Portanto, nós as receitas diretas que a Câmara tem suportam essencialmente os seus custos de operação, os custos de funcionamento e os seus recursos humanos. E, portanto, nós precisamos agora de ter aqui alguma coisa que possamos servir-nos. E, portanto, se nós na cultura conseguirmos ir buscar um bocadinho mais de retorno daquilo que é o nosso investimento, não é pagar na totalidade a cultura, não é? Porque as pessoas merecem esse trabalho que tem sido feito, não só pelas associações, mas também pelo nosso 23 milhas, não é? Pelo projeto 23 milhas. Eu acho que temos que pensar nisso numa forma de ter um bocadinho mais de retorno. Mas depois também temos que ter as estruturas como o mercado da Costa Nova, que tem as suas lojas e tem um mercado mais rentáveis, as nossas marinas, que são geridas pela Câmara também, com boa navegabilidade, para que quem lá está se sinta confortável e possamos receber a tempo e horas todas essas receitas para depois gerirmos em favor de todos.
Como é que gera essa questão da captação de receitas? tem ou vai ter assessoria própria para este setor, atendendo agora a esta fase de PRRs e candidaturas a fundos europeus?
Olha, essa é uma responsabilidade que eu tenho dentro da Câmara, fiquei com essa parte dos fundos.
O anterior Presidente tinha, creio eu, contratado alguém nesta área,
sim,
não é?
Tinha um prestador de serviços nessa área.
E o que é que a Câmara vai fazer?
Não, recorremos de uma pessoa internamente formada em Finanças e Economia, que estava dentro do nosso projeto do SEIFA e que está a trabalhar connosco nessa área. Envolvemos mais duas pessoas e eu próprio, e estamos a trabalhar diretamente essas matérias.
Eu sei que
acho
se fala...
que a equipa da Câmara, ou a Câmara Municipal, deve ter esse trabalho intrínseco.
Dá essa garantia, João Campo Largo?
Eu acho que
quer
deve...
ser conhecido como o rei dos fundos comunitários?
Eu não quero ser conhecido como o rei dos fundos comunitários porque, como sabe, muitos vão ser dirigidos pela CIME e a CIME vai repartir entre os 11 municípios a distribuição desses fundos. E acho que a CCDR também o vai fazer. Eu vou estar também no Conselho, por assim, colegial da CCDRC. Portanto, fiquei com um cargo que já existia pelo anterior Presidente da Câmara. Vou estar com o Presidente da Câmara do Fundão, com o Paulo Fernandes, a trabalhar também a aprovação e o conhecimento desses fundos na CCDRC. Vamos reunir agora, já este mês, sobre esse trabalho. E, portanto, vou estar próximo da informação e aquilo que puder canalizar para o nosso município, claro que o vou fazer.
Acha que está... ou é um autarca que tem esse interesse também, essa vontade de estar em centros de decisão? Considera isso importante?
Eu acho muito importante, porque eu vou-lhe dizer que uma autarca de junta de freguesia, e reconhecendo o valor dos autarcas que ainda hoje estão nas freguesias, o Augusto, o Carlos e o Diamantino, concorria a fundos que eles não concorreram, por exemplo, tive esse rasgo e, portanto, e tive uma equipa e, portanto, fizemos esse trabalho ao fundamental, fomos buscar verbas que são importantes e que hoje estão a mostrar essa diferença, nomeadamente a motorização elétrica de uma viatura na junta de freguesia, o armazém que nós não criámos do Faz Tudo na junta de freguesia é um exemplo de um apoio do fundamental de economia circular, a questão de sermos uma ecofreguesia, esta questão toda, nós temos que continuar a avançar com o nosso município nestas perspectivas ambientais, porque se perdemos essa corrida, é importante que a caracterização do município, quanto mais alta for, melhor nós estamos posicionados para aderir a esses fundos.
Eu sei que se fala mais de descida de impostos, normalmente é assim, sim, do que de subida, mas para quem chora esta questão das receitas e dos orçamentos, da necessidade de ter dinheiro para investir, o aumento de impostos é uma hipótese ao longo de 4 anos ou não?
Não é isso que nós dissemos no nosso compromisso eleitoral e eu vou ser muito rigoroso sobre essas matérias. Nós, se o pudermos fazer uma baixa dos impostos, e vou referir aqui uma coisa que eu espero que entendam isto uma vez por todas. O IRS está padronizado em 5%. Portanto, todos os anos tem que ser votada a sua baixa ou não. Portanto, aquilo que nós fizemos foi realmente votar para 4%, ou levar para 4%, mas que é igual à taxa que estava de referência do ano passado. E as outras taxas ficaram todas iguais. A não ser um ou outro empresário que tenham falado comigo sobre a derrama, não vejo que haja muita controvérsia nos empresários sobre essa situação da derrama. Apesar de termos municípios aqui, olhando aos municípios à nossa volta, não estou a dizer que é Vagos, Aveiro ou que seja Oliveira do Bairro, mas outros municípios poderão ter taxas de derrama diferentes. Mas também nenhum empresário falou comigo isso. Também nós fizemos visitas a 2 ou 3 empresários no decorrer já do mandato e, portanto, vamos fazer agora visitas intensivas aos nossos empresários. Relativamente ao IMI, a comunidade que se calhar ficava grata por uma baixa do IMI, mas também fica grata por uma compensação daquilo que é um investimento público e, portanto, eu, se não tiver dinheiro, não posso dar benefícios e, portanto, eu acho que muitas das vezes não vejo isto como máximos impostos, mas máximos benefícios, mas vejo isto como um equilíbrio. E, portanto, nós, para termos uma boa rede viária, para termos uma boa marcação dessa rede viária, as marcações e linhas sanitárias, termos bons acessos, termos boa identificação, termos um bom serviço público, termos uma resposta rápida por tudo aquilo que nós desejamos dos serviços municipalizados, temos de ter um suporte informático, um hardware, tudo isto, precisamos de... é um peso elevado na nossa estrutura. E, portanto, todas estas coisas, o capital humano envolvido é um peso que temos que considerar e, portanto, eu acho que a Câmara não se pode asfixiar. Eu acho que está completamente controlado se nós conseguirmos fazer uma coisa que é, à medida que nós formos licenciando mais casas, o valor do IMI tende a subir, não é? Porque há mais pessoas a pagar, não é? Se nós captarmos mais empresas, temos aqui mais resultados daquilo que são os impostos cobrados e as taxas cobradas.
Portanto, é pelo dinamismo económico que espera chegar aos objetivos.
Isso foi a nossa proposta do Movimento Unir para fazer. É aumentar essas dinâmicas e criar uma zona de conforto entre nós, os empresários e a comunidade.
É esperar também que o contexto e a conjuntura económica ajudem...
O Carlos falou dos fundos. Os fundos, neste momento, nós temos aqui uma receita prevista para este ano de 3.660.000 de fundos, não é? Eu não sei se vou recebê-los, porque, assim, depende da realização da obra. Eu tenho um projeto ainda mais, como é que eu ia dizer, mais audaz, mais determinado, que é o projeto da área social, que ao descentralizar no dia 1 de Abril, eu se calhar vou ter que investir mais dinheiro do que aquilo que estávamos a pensar, não só pela criação de estruturas para receber essa área, porque a Câmara tem vindo a sofrer alterações na sua estrutura em termos de edifício, e temos que criar aqui áreas diferentes para ter respostas de qualidade. Que é isso que a Câmara quer primar, tem primado, e eu acho que nós vamos primar muito mais. E, portanto, isso requer um investimento grande. Posso lhe dizer que a Câmara poderá ter um investimento direto no seu edifício entre 300 a 400 mil euros este ano, se tivermos que...
Em requalificação
do seu edifício, não é?
E essa questão dos edifícios acaba por ganhar também peso com a questão da eficiência energética.
Também. Se nós conseguirmos, lá está, se nós conseguirmos ir buscar algum financiamento. Mas veja, a Câmara Municipal, quando foi criada, já tinha essa vantagem. Foi premiada pelo tipo de iluminação que tinha, pelas vantagens energéticas. A Câmara não tem ar-condicionado, só tem aquecimento. É a única coisa que tem. E foi premiada na altura e houve um concurso internacional.
E os tempos mudam.
Os tempos mudam, não é?
O 23 milhas, quando é que acaba o folhetim? Já foi confrontado em duas assembleias que me recorde como é que é, fica, não fica, a direção
milhas,
vai, não vai.
O 23
isto parece
milhas,
quase o Benfica a resolver
os 23 milhas tem uma equipa maravilhosa que está unida para fazer o melhor do 23 milhas que sempre se fez. Portanto, acho que isso é importante. Se estamos a falar sobre o Luís Ferreira, não é? E o Luís Ferreira acho que foi e é uma pessoa importantíssima neste projeto. Foi o cérebro deste projeto, não é? Ele próprio tem ambições pessoais e que quer também ver concretizadas, não só pelo...
Mas já há uma
vida,
resposta sobre isso ou não? Isso, já, não isso tem... já disse há dois meses o João Campo Largo.
Sim, eu digo isto porque, assim, nós, como sabe, há dois meses o que é que fizemos com o 23 milhas? Tentámos com o Luís Ferreira que ele ficasse mais dois meses.
Prorrogaram por mais dois meses.
Neste momento, o Luís Ferreira poderá ficar connosco numa condição diferente.
Vai ser um consultor.
Vai ser um consultor, portanto,
à distância...
Luís Ferreira, mas é assim... Eu, neste momento, estar hoje a adiantar aqui um processo consigo é não ter este paralelismo com os meus elementos do Executivo e, portanto, esta decisão nós vamos...
Mas vai lá à próxima reunião ou...?
Eu gostaria que estas coisas tivessem alguma reserva, não é? Agora, nós não queremos perder ninguém, nós queremos manter as pessoas. Agora as pessoas estão libertas para gerir a sua vida. Nós não podemos estar aqui a pensar que acabou A ou B, C, D, acabam as coisas. Não! Nós temos a consciência que os projetos têm valor. Nós sabemos, nós dissemos sempre uma coisa, que queríamos uma cultura mais nossa, mais local, mais virada para a nossa cidade. Eu fui a alguns espetáculos do Leme, adorei a programação do Leme. Eu e a minha vereadora, que é responsável pela cultura. E conhecemos a comunidade, não direi quase toda, mas conhecemos a maior parte da nossa comunidade. E não vejo tanta gente da nossa comunidade envolvida. Portanto, ou temos que ter um processo de comunicação diferente, ou temos que ter um trabalho mais antecipado de comunicação, temos que rever estes processos todos. E são os intervenientes que tiverem na altura do 23 milhas que vão tomar a decisão connosco.
E com essa presença enquanto consultor, é mais fácil casar essas ideias?
Eu acho que ter o Luís Ferreira por perto nesta fase é muito bom. Termos essa parte do Luís Ferreira, essa parte humana que ele tem, o conhecimento que ele tem. E diria, o Luís Ferreira é um bom... Quando uma pessoa quer caracterizar alguém que está numa empresa ou numa área, diz assim, é um bom profissional. Acho que o Luís Ferreira, ninguém tem dúvidas sobre isso, sobre a qualidade do trabalho que ele fez. Ninguém tem dúvidas. Agora, o Luís Ferreira tem as suas asas próprias para voar e para seguir para os seus projetos e para a sua definição de projetos.
Mas essa parte nós... João, não. Essa parte já eu creio que está clara. O que o público ou os cidadãos que ouvem a entrevista querem saber é se o Presidente da Câmara tem a carta ou outra carta ou três cartas no bolso para jogar quando for necessário. Essa é que é a questão.
Nós, quando for necessário, tomamos as nossas decisões. O Presidente da Câmara
está
atual,
tranquilo quanto a isso.
Estou tranquilo completamente com isso.
Não haverá
e
vazios.
Luís Ferreira também me deixou tranquilo sobre
não
isso.
Não haverá vazios quanto a essa questão.
Exatamente.
Como é que se deixa uma marca com uma eleição, com uma experiência de 8 anos de transição de uma escala, diria, um pouco mais reduzida para uma escala superior, com um poder minoritário? Como é que se deixa uma marca? Como é que se consegue a emancipação? Como é que se consegue o reconhecimento? Como é que se vai conseguir fazer essa comunicação com o exterior?
Eu acho
e vincar
que,
essa,
eu acho que,
essa relevância política?
Eu acho que, primeiro, com uma compreensão muito grande da família que está à nossa volta, mais próxima, dando-nos disponibilidade para nós podermos trabalhar, estarmos dedicados e estarmos próximos. Essa é a marca que eu quero de governação de todas as pessoas que me acompanharem. E essa disponibilidade parte muito da família e dos amigos. E, portanto, é com isso que eu quero governar e é com isso que eu quero atingir os objetivos. É claro que isto vai custar muitas horas de sono. Vai custar muitas horas de sono. Eu gostava de comprar, às vezes, algumas horas de sono a alguém que me as desse para recuperar o tempo que já perdi. Mas nós vamos ter que correr muito por este país para procurar melhores exemplos e trabalho que muitas das vezes nos podem fazer economias de escala, ok? Nesta fase inicial nós temos que... Não estou a dizer que é o copy-paste. Estou a dizer que há boas práticas que nós não precisamos nos esforçar muito para pensar em melhor ainda. Acho que depois podemos é tornar as nossas melhores práticas ainda.
Está convicto de que será capaz de guiar uma governação para 4 anos com estabilidade?
Eu não tenho dúvidas nenhumas. E se houver algum retorno nesta fase, estaremos preparados para as outras decisões que tivermos que tomar. Tenho dúvidas nenhumas sobre isso.
Isto significa o quê? Se sentir que não tem condições, segue para eleições, é isso?
Eu significo que o que o Carlos disse é o que toda a gente pensa e, portanto, eu não posso pensar de forma diferente. Portanto, afirmou-o e afirmou-o bem. Portanto, nós estamos convictos que é assim. E, aliás, acho que os partidos que estão neste momento com maior representação, que é o PS e o PSD, já o demonstrou o PS por diversas vezes, que deixará governar, pondo sempre o seu cunho na responsabilidade daquilo que são as nossas decisões e as decisões deles. E nós vamos aceitar isso sempre com grado e vamos ser convergentes quando tivermos que ser, não é? E vamos partilhar do diálogo. Agora, temos que encontrar essas pontes de diálogo. Temos que encontrar essas pontes de diálogo, porque assim, se nós analisarmos o que é uma governação de 24 anos de um PSD, percebemos perfeitamente aquilo que foram os assuntos todos levados a reuniões de Câmara e que não tiveram posição nenhuma por parte do PSD contraditória àquilo que vai ser a governação do Unir para fazer. Portanto, às vezes provoca-se aqui aquela situação, o Unir para fazer é um partido social-democrata também, e isso foi dito pelo PS. Eu não vejo nada disso. Vejo que há aqui um estudo profundo sobre aquilo que foram os assuntos que já foram trabalhados na Câmara Municipal e, portanto, esses assuntos têm de relevo e que tiveram uma aprovação, claro, de uma maioria em que o PSD governou. Vai-me custar perceber que haja um voto contrário numa fase em que a governação não é PSD, mas que os assuntos serão os mesmos. Isto é quase cíclico.
A isso pode chamar-se política. O governo, ou melhor, o país vai para eleições no final deste mês e é a questão final. Qual é a sua expectativa?
A minha expectativa é que vamos ter novamente aqui uma associação entre um ou mais partidos para poderem governar. Acho que neste momento temos um exemplo.
Tem alguma preferência?
Eu não tenho preferência nenhuma. Acho que realmente alguns assuntos têm que ser vistos de forma diferente. Se calhar ponho-me numa posição relativamente à área social. Tem que ser trabalhada de diferente forma. Esta questão dos subsídios e da forma como nós estamos a trabalhar a área social tem que ser muito mais trabalhada. Os agentes têm que trabalhar muito mais e o Governo não pode dar só por dar. Tem que valorizar todos os cêntimos que dá para esta área social. Acho que é importante nós valorizarmos isso, tendo estratégias muito focadas, porque eu acho que muitas das vezes nós podíamos ter muitas dessas pessoas a trabalhar e com uma atividade diária e não as temos e eram importantes para o nosso tecido empresarial e para as nossas autarquias até. Eu filo na Junta de Freguesia e filo com muito agrado. Relativamente aos empresários, eu acho que os empresários muitas das vezes têm aproveitado todos os fundos e mais alguns, têm-se financiado muito bem nessas áreas, muitas das vezes reformulam e voltam a reformular estruturas que são deles e que já tinham feito uma primeira reforma e fazem uma segunda forma, e gostava de ver um governo com uma área de fiscalização muito mais intensa, que não fossem só as finanças o melhor exemplo, mas uma área de fiscalização muito intensa em todas as matérias que envolvessem fundos e dinheiros do Estado. Gostava que o governo intensificasse muito mais a sua fiscalização e o seu acompanhamento.
Políticas de transparência.
O acompanhamento não é multar, o acompanhamento é indicar o trajeto correto e muitas das vezes não enviesado. E é isso que eu vejo. Porque eu não sou a favor a nossa GNR, eu vou dar um exemplo. Fiscaliza uma rua e vê que há uma série de carros que estão em intransigência, portanto que estão mal estacionados ou que não estão em cumprimento com as regras de trânsito, não é? Se calhar uma observação a uma pessoa ou outra que esteja por ali não fica bem. Se é repetitivo, acho que temos de tomar uma decisão mais de coima do que outra situação qualquer. Agora, devemos cada vez mais estar próximo das comunidades e dando-lhes esse conforto e informando. E depois, se tivermos que punir, claro que vamos punir, mas vejo esta atitude de um governo que tem que ser criado. Andamos sempre um bocadinho a criar fogo, a mandar para o ar sempre muito fogo de lágrimas, e muitas das vezes era melhor mandar uma bomba e rebentar e fazer o impacto e a pessoa sentir muito mais do que propriamente só de noite é que se vai ver. E aquele vê-se de noite e de dia. O fogo de lágrimas tem brilhado de noite e, portanto, nós temos é que trabalhar de dia.
João Campo Largo, agradecimento pela presença no programa desta semana. O Conversas regressa na próxima quarta. Tem reposição no domingo, ao início da tarde, e é publicado em terranova.pt na manhã desta quinta-feira. A todos os votos de uma boa semana. Yeah.